Olá, manos, minas e manas desse Brasil, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Heavy, ou Papo, por causa do Papo Incerto. Além de mim, apresento esse videocast, esse podcast, como deseje chamar, Leandro.
E aí, pessoal, boa noite.
E também Azacon.
Olá, boa noite, pessoal, tudo bem?
Ué, não vai dar oi pro pessoal do Nome Critica?
Tem que fazer isso, né? Então.
Nem
Perdeu o
lembra
costume.
mais. Não
Eu tô
lembra
em
mais.
outra configuração, gente.
Se der tudo errado, vai dar certo. Se der tudo certo, vai dar errado.
Então, gente, ó, a galera do Nome Critica, mais uma edição, quarta-feira. Estamos aqui para mais um episódio. Se você quiser assistir a gravação dos episódios, você sabe, é só ir no YouTube. Tem a live que traz, que entrega esse produto que você está ouvindo agora em todas as plataformas de áudio. Obrigado, Rev.
É bom que vocês vejam
Esqueci.
nossas caras e bocas.
Isso,
Não é
exatamente.
novela eu ia falar da SBT, ó. Da Globo, mas é quase isso. A gente vai bater um papo hoje com o Horácio.
E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos aí, quem tá assistindo.
O moço que tem. Posso chamar de Bombril?
Igual Bombril, mil e uma utilidades. A questão musical.
É o cinto do Batman, né?
Exatamente.
Nossa, boa comparação. Antes de a gente continuar, a gente tá batendo papo acho quase meia hora, gente. A gente entra um
Exatamente.
pouquinho antes pra ver se dá ruim ou não. Eu tô me ouvindo em algum lugar.
Eu tô te ouvindo
Acho
só
que
por um
não.
único local.
Eu tô ficando maluco. É isso aí. Antes de continuar o papo, a gente tem três recados pra dar. O primeiro é: batemos 300 inscritos. Obrigado por você que escreveu. Chame seu
Aê!
cachorro, papagaio e galinha pra se inscrever também.
Uhul!
Finalmente, depois de mendigar muito na Twitch. Mas se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações dos episódios. Se inscreva também no nosso canal de cortes, que é o Cortes Papo Incerto Podcast. Mesmo esquema, mesma via sacra. Curte, compartilha, comenta. Faz o seguinte, dependendo do convidado, você coloca eu vim, vamos supor, vai, do Horácio. Eu vim pelo Horácio, mas não coloca tudo no comentário, coloca um eu. Comenta, vim, comenta, entendeu? Vai seguindo essa regra, que engaja mais. Aí
É
compartilha,
isso
olha,
aí.
tem esse dueto dele com a Vicky, mas tem esse episódio que ele fala que tem esse e tem o da Vicky também, entendeu? Faz isso aí também.
É isso aí, ó. Eu sempre comento da minha irmã nos episódios, ela tá no chat aí, ó.
Sua irmã?
É.
Olha, qual o nome
A
dela?
Rainá BS ali.
Rainá BS, tudo bom? Seja bem-vinda.
E acho que
Bem-vinda.
é isso?
Deve ser.
Eu acho que é. Nossa, tem uma semana, eu tô perdido. Ah, lembrei. Outra coisa que a gente faz parte da iniciativa LGBT Podcasts, tanto para o Incerto como o Nome Critica, estão dentro dessa iniciativa. A playlist está atualizada aqui na descrição. Tem todos os nossos episódios semanais lá. A gente grava 2 vezes por semana. Duas? Duas. Vocês podem conhecer mais sobre. Tem podcast com pessoas com pessoas LGTVs.
LGTV.
Eu aderi isso pra minha vida, agora eu vou falar isso.
Eu tenho
Vocês já.
LGTV aqui em casa, cara.
Olha, tá vendo? Pessoa inclusiva. Não sou homofóbico, eu emprego um LGTV. E é isso. Além da playlist, tem o site, que é o lgbtpodcast.com.br. Se vocês quiserem conhecer mais, tem as redes de todas as pessoas, o Instagram também da própria rede, o Twitter. É só acessar, aí vocês vão saber mais. E é isso. Aí vocês
Chama as
podem.
pessoas, né?
Oi?
Comida chama as pessoas.
É verdade. Aí
Vai
os
ter
convidados.
comida. Pessoal,
Aí
vai.
não vai ter aquele esquema de, pô, convidado não vai atrasar, porque a gente pode colocar chantagem. Se atrasar, não tem comida.
Não tem comida, só o café.
Diversificado.
Boa! Agora amei. Vou fazer. Não, mentira, maldade. Ou eu faço, não sei.
E o café é o café
Atrasa pra você ver.
do namorado do menino aí que eu esqueci o nome, do Thiago, o cara famoso lá no outro podcast.
Ah, café do Caio, isso aí.
Isso.
O que é bom?
Famoso. Sim, todos amavam.
Ah, então vai ser o seguinte,
Quando.
assim, se você chegar atrasado, vai ser o café do meu marido, que é ruim. Entendeu?
Ai, viu?
Chegou atrasado, vai tomar o café ruim. Bom, tu viu que quando a gente bateu um papo com a Vicky, a gente faz uma pergunta aqui muito legal. Por que que tu decidiu passar vergonha na internet?
Ah, boa pergunta. Nem eu sei a resposta, mas eu continuo passando vergonha aleatoriamente, cara. Não, faz parte, né? Músico tem que dar a cara a tapa, né, cara? Você vai passar vergonha, você vai fazer coisa legal também. Tipo, é bem, bem aleatório, assim. Acho que é essa vibe mesmo. Dar a cara a tapa.
Queria trazer pra essa vibe, mas eu não entendo como. Eu vou, como se fosse humor, tá? Já falam que, tipo, músico é. Você fala que é música, a pessoa fala, tá, mas você trabalha do quê? Aí agora já tem, tipo, tem um perfil na internet, a pessoa faz a pergunta duas vezes.
Nossa.
Cara, isso, o que você faz da vida?
Isso é horrível, cara.
Isso olha, é... isso é ótimo.
Você não deve falar. Você não deve falar isso nem morto, cara. Muito ruim, né? Putz, é que nem o baixista, né? Você fala, nossa, que bonita essa sua guitarra, sei lá o quê. O cara...
Exatamente. O baixista é o cara que menos aparece na banda, né? Coitado do cara.
Não, o baixista tá solando.
Exatamente.
O vocalista bebendo água. É assim, mano. Essa é a vida do baixista, cara.
Tem que ter a sociedade dos direitos dos baixistas.
Sim, baixista é um bicho oprimido, cara.
Você acha que todo baterista é amostrado?
Depende, né? Batera... Eles estão ficam lá atrás, mas eles querem aparecer, né, cara? Então, tipo, é aquele cara que vai tocar alto pra caralho. Você pede pra tocar baixo, nada, não te ouve. Putz, é pra chamar atenção mesmo. Ah, mas toda raça de música é doida, cara. Guitarrista também, eu sou guitarrista, eu sei, mano. Guitarrista também, putz, ô racinha, velho. Os caras falam, não, vamos tocar aí, bora. Começa lá, volume do ampli. Tá no 2. Daqui a pouco toca duas músicas, já tá no 5. Tocou mais uma, foi no 10. É, tipo, também é uma raça doida guitarrista, cara.
Nossa, eu tô feliz de não ser editor de clipe de música.
Imagina?
Nossa, as Racon ia tá.
Imagina ser o produtor, moço. Deve ser uma bagaceira.
As Racon ia tá rodando.
Imagina.
Não, ia tá aqui.
Os caras que passam o som. Guitarra, toca aí. Aí o guitarra. Deixa a guitarra baixinha, né? Tá no máximo. Aí o cara vai lá, beleza, fechou. Acabou de passar um som, vum, já puxa tudo. Ferra todo mundo, cara.
Não escuta nem a voz do vocalista, né?
É.
Ai, cara.
Da onde que veio tua, tipo... Não ia falar aptidão, mas assim, sua curiosidade por música.
Vixe, isso foi meio bizarro. Eu comecei a ouvir música mais por causa dos Beatles. Eu lembro bastante da primeira vez que aconteceu. Foi tipo, eu tava de carro com meu pai, né? Isso, moleque, sei lá, 6 anos de idade, 7. Aí tocou Beatles assim na rua. Eu, que é isso que tá tocando? Aí ele, ah, uma banda, uns caras, uns ingleses, cabeludo e tal. Eu, nossa, muito bom e tal. E ele era louco por Beatles também, né? Aí chegamos em casa, ele cheio dos discos lá, só colocou tudo pra eu ouvir, né? Então, tipo, já ouvi tudo, aí eu viciei, né? Eu fazia natação nessa época, aí eu, tipo, queria parar de fazer pra tocar guitarra. Fiquei nessa enchendo o saco uns 3 anos, cara. Tinha Guitar Hero, né? Eu ficava lá naquela guitarrinha, e ele, ah, você acha que você toca alguma coisa? Você tá tocando a de plástico aí. Aí eu falava, não. Ele zoava ainda, mano. Não tinha dó, não. Você parece uma idiota com essa guitarra de plástico, achando que tá tocando alguma coisa. Aí eu quero ver tocar uma guitarra de verdade. Eu falei, ah, arruma aí que pra fazer umas aulas que eu vou, tal. Aí tô aqui hoje, né? Aconteceu, né?
E vai tocar o Guitar Hero. Difícil pra caramba, tá?
É.
Entendeu?
Mas
Guitar Hero estraga o
ficou dois,
controle.
né? A guitarra tem 6 cordas e
Sim.
assim.
Um amigo meu comprou a guitarra mesmo para jogar o Guitar Hero. Nossa mãe! Não. Era legal que você tava com a guitarra, mas só, porque é difícil pra caramba.
Sim, eu ouvi dizer que tipo um instrumento que chega mais perto assim do que seria na vida
Ah.
a batera no que dá para ser.
Entendi.
Porque realmente, né, tem tipo as peças assim como se fosse.
É.
Então deve chegar bem próximo do que é, né?
Da realidade, é legal. Isso eu nunca tive oportunidade, não. Mas aí
Sim.
hoje você tem uma banda, como é que é? Como é que é?
Ixi,
Como é que funciona hoje?
eu tive algumas bandas aí. Eu tinha uma chamada Inquire Band, a gente acabou esse ano a banda aí. Eu tô com um projeto de montar uma outra, né? Essa a gente fazia, tipo, músicas rock clássico, bem, assim, cover, né? Variado. Eu tinha uma outra que era, a gente tá pra voltar, assim, que a gente parou na pandemia, que era cover de Led Zeppelin, né? Chama Led Zeppelin. É bem legal, assim, eu gosto bastante de tocar com o pessoal lá. A gente fez uns shows bem bacanas, mas aí a pandemia ferrou tudo, né? E a gente tá voltando agora. Aí eu tô fazendo uns acústicos meus, assim, né? Por enquanto, tipo, tô sozinho, mas tô com um projeto com um amigo da faculdade. A gente vai fazer uma banda de rock progressivo. A gente já tá fazendo umas músicas e tal, tudo autoral, né? Então tá pra colocar no Spotify e tudo mais. Tá nesse processo do primeiro EP, assim, né?
Meu Deus, mais legal. Uma banda pra ouvir, Jesus.
Nossa. O rock progressivo tá meio que em alta atualmente, né? Tá voltando essa pegada, tá muito legal, cara.
É, sim, cara. É, o rock progressivo é muito legal e, tipo, tem muita coisa, né? É, tem tanta banda, cara. Tanta banda. Eu fico pensando, Spotify é uma coisa maravilhosa também, né? Você entra num lance desse, você coloca lá, sei lá, Rush. Coloca, aí você vai ver.
É isso.
Aí
Era
você.
sobre essa banda que eu ia falar, Rush, que é a banda das meninas lá, né? Cara, tá. Eu conheci recentemente, é uma banda muito boa de rock progressivo.
Por que ele não me mandou ainda?
É, eu não sabia que você gostava de rock progressivo, pô.
Eu gosto de rock. Na verdade, atualmente eu tô gostando de tudo.
Rush é muito bom, cara. Aquelas meninas detonam.
É, então, o lance que eu acho legal do Spotify é essa coisa deles, tipo, você ouve uma banda, ele já te mostra um outra e você conhece outra. Eu tô com uma playlist lá de rock que tem 160 horas, cara.
Nossa, eu amo o aplicativo de stream de áudio, porque eles te fazem conhecer cantores assim que você não conheceria, tipo, se fosse procurar. Eu conheci, eu
Exatamente.
acho que cinco das bandas de rock que eu escuto hoje. É, todas eu conheci por Spotify, Deezer, essas coisas assim. Tá certo que cinco tem o dedo do mesmo cantor, que eu até falei com a Vicky, que é com o Mauro Henrique. Mas, tirando esse pequeno grande detalhe, tipo, eu conheci por causa de stream. Ah, você gostou dessa música? Olha, escuta essa, eu acho que você vai gostar. E é raramente eles erram, né?
Não, eles. Mano, é muito bom. É muito
É que
legal.
pode, né? O algoritmo aí. O
É louco,
algoritmo.
algoritmo.
Você ouve um cara, eles se indicam 10 na mesma
Vibe, né?
vibe. Muito bom. Eu conheci muita banda desse jeito também. Eu já conhecia bastante coisa, né? Que o meu pai ouvia, eu ainda ouvi muita coisa assim. Então eu sempre. Desde criança, assim, quando eu comecei a tocar, já era meio doido, assim, já ouvi uns jazz, umas coisas. Desde de molequinho, entendeu? Então, já cresci nesse meio, assim. Ele tocava, toca saxofone, né? Tipo,
Oh,
brinca.
caramba,
Meu pai
acho
brinca de tocar
incrível. Nossa,
saxofone, né? Mas aí, tipo, eu conheço muita música, assim. Então, já comecei. Não comecei do zero, né? Já comecei conhecendo coisas legais, né? E aí só vai abrindo mais o leque, né?
e hoje o seu principal instrumento é guitarra.
É, eu considero
Mas
que é
você
guitarra.
toca quantos instrumentos?
Vixe, é muita coisa.
Meu
Assim,
Deus, sério?
mas que eu toco mesmo, que eu considero guitarra, né? Mas tem assim, eu tipo, levo no baixo, legal, cavaquinho, teclado, piano, assim. Até que, tipo, eu pego os instrumentos assim, eu considero que, tipo, eu tenho uma ideia, mais ou menos. De tocar um instrumento, toca um instrumento de cordas. Normalmente, quando você vai pegar um outro instrumento de cordas, você já tem uma familiaridade, né? Você vai ter que pensar.
Sim.
Ele é menor, ele tem outra afinação, tem menos corda, tem mais corda, mas a princípio você tem um parâmetro, né? Agora, quando é um outro instrumento, tipo, ah, eu toco guitarra, vou tocar piano, já
É.
é bem distinta, né? Então,
O
mas.
Vic mandou no chat, ele falou que você toca gaita também.
É, gaita.
Gaita também.
Também,
Nossa, a
vixe.
música com gaita é muito bom.
É verdade.
Nossa.
Então, eu e a Vicky, a gente
Ai.
tá fazendo uma música autoral. Falando nisso, vou aproveitar que ela tá aí. Grava a sua parte!
Para de tirar foto das estrelas e grava parte do
Isso
menino.
aí. Guarda o celular, Vicky.
Quero até ver o que ela vai comentar. Mas o lance é que tem gaita, né? É, eu coloquei uma gaita nessa música. Então, a gente gosta muito de gaita também. Aí a gente tava falando, ah, vamos fazer uma música meio folk, assim, vamos fazer, sei lá.
Ai, nossa.
Foi planejando a
Ai.
música. Eu achei legal essa parte também, né? Porque tem música que você chega e vai fazendo, tem música que você planeja antes, você fala, ah, o que que eu quero que sou e como, né? Aí essa música foi mais ou menos assim, né? Ah, um folk seria legal por uma gaita e tal. Aí eu fui pensando antes. Peraí. Aí a gente fez a letra juntos. Foi bem legal. Agora, quero saber. Aí, a cobrança ao vivo, ela comentou aqui.
Você falou em folk, eu conheci uma banda, não. Eu não sei se é uma banda, é um menino ou uma menina. Não sei se eles falam como banda ou como grupo. É The Civil War.
Ah, sim. É,
Nossa.
Civil War, não. Civil War não é uma música do Guns?
Não. É uma banda. É uma banda de
É,
folk. É
Civil
uma
War
banda ou é
tem
uma dupla de folk? Acho que
uma
eles
música
são
do Guns, mano.
norte-americanos.
Certo.
E eu conheci eles por causa de uma música que eles fizeram com a Taylor Swift, que chama Safe and Sound, que tocou nos Jogos Vorazes. E eles têm, eu acho, 3 ou 4 CDs. Nossa, é muito gostosinho de ouvir.
Sim, cara, tem essa vibe assim, violão, voz.
É isso mesmo. As músicas deles são completamente diferentes uma da outra. E eles têm uma. E eles fizeram um cover de Billie Jean em folk. Ficou muito bom.
Nossa, muito legal. Porque, assim, folk, tipo, é uma coisa que não sai de moda, né? É meio que uma música que, tipo, seria a música do povão, né? E um negócio mó antigo até hoje, tipo, essa vibe, assim, violão, voz, duas vozes.
É tipo o que Fogaça fala, né? No Masterchef, menos é mais. Tipo, é uma, duas vozes, um violão e acabou. E
Sim.
parece simples. Nossa, tem umas músicas que eles fazem uns negócios que você fica. Gente, mas só tem um violão e duas pessoas cantando.
E preenche, né? Fica.
E tem música que tem 10 instrumentos, 30 pessoas e.
E fala menos, né?
É.
É, tem duas bandas que eu gosto bastante, que são dois caras só, que é 21 Pilots e Capital Cities também. São dois caras, tocam pra caramba, parece que tem uma banda completa com eles, mas são só dois.
Sim, tem isso. Tem também algumas técnicas, né? Às vezes os caras, hoje em dia, tem aqueles pedais de loop, né? Tem muito cara que se apresenta assim, né? Então o cara pega esse pedal de loop, que é você tá tocando, sei lá, o cara faz uma percussão no violão. Aí ele vai lá, toca, sei lá, 1 minuto daquela percussão, ou 30 segundos, sei lá. Aí ele pisa. Aquilo já tá gravado, e só ao vivo normalmente os caras fazem, né? Aí o cara vem fazendo os acordes, pá, pisa de novo. Então ele vai construindo a música por camadas, né? Isso fica muito louco, porque parece tipo uma banda inteira, né?
Caraca, que massa.
Sim, o cara tipo grava alguns segundos, né? Tá, fiz. Aí pisei. Aí vai ficar lá aquele. Beleza, aí eu venho fazendo os acordes. Aí piso, vai ficar o tique-tique junto com isso. Aí o cara vai pondo voz, vai ficando um negócio assim, cheião, só um violão.
Tem uma. Eu não lembro se eles são uma banda. Eu acho que é uma banda também. É um canal no YouTube, chama Nossa Toca. Que tem. Eu achava que o cara, o Vitor Clay saiu de lá. Não, mas é um carinha que tem a voz parecida e parece com o Vitor Clay, mas é um outro carinha. Eles têm uma música que eles fazem um medley de um funk e um pagode, uma coisa assim. Com vários, nesse esquema. Só que em vez de ser pedal, é aquela mesinha tipo DJ, sabe? Você vai apertando e programando. Nossa.
É, vai emendando, né?
São 3 caras, eu acho, que cantam e 2 que tocam. Aí vai tocando assim. E eles fazem uma mistura de funk com bossa nova, com pagode. Eu sei que o medley ficou muito bom. É tipo Lud Sessions da Ludmilla. Que é outra coisa que eu amo.
Um cara que fazia isso nos inícios da. Nos primórdios era o Ed Sheeran. Tem bastante coisa dele gravada
Pô,
assim.
é
E
verdade.
a apresentação dele fazendo esse lance que eu tô falando do pedal com loop. Assim, que ele grava várias camadas. É muito louco, cara. Só que
Uma
você
vez.
não pode errar de jeito nenhum. Senão você tem que
Não.
começar do zero. Porque
Senão
imagina,
fica errado.
você pega. É, por exemplo, tem um time, né? Do lance, você tá lá. Você tem que pisar com o pedal aqui. Se você pisar depois, ele soma uma nota a mais ali, ele vai ficar tudo fora, totalmente fora. Então tem que ser muito cravado. Pisou errado, você tem que começar a gravar tudo de novo.
Aquele pedalzinho que tem ali é para isso, então?
É. Eu entendi. Esse que chama pedal de loop, né? Que tem muito tipo que os caras usam. Esse é um dos efeitos.
Entendi.
Aí esse aí, putz, você errou. Bye bye, amigo. Você tem que começar de novo, cara.
A pedaleira muda também o som da guitarra, né? Ou do outro instrumento.
A pedaleira geralmente é pra dar uma distorcidinha, né? Uma melhora ali e tal.
É que tem pedais e pedaleiras. O que que acontece? O pedal, ele é tipo um efeito separado, né? Então, quando você quer uma coisa muito específica, com mais qualidade, normalmente você compra um pedal. Então, eu quero um pedal de distorção pra guitarra. Você vai lá, eu gosto daquele timbre, aquele pedal. Vou lá e compro aquele pedal e uso, né? A pedaleira, ela te entrega, tipo, tudo de cara. Tem, sei lá, enquanto um pedal tem um efeito, a pedaleira tem 1000.
Só que
ela não vai ter a qualidade do pedal. Entendeu? Então, uma coisa que o pedal lá vai te dar 100%, ela te entrega 70% da qualidade, assim. Mas você tem, tipo, 1000 efeitos em vez de um, né? Para diversificar, assim, o negócio, seria mais... viável a pedaleira, assim, pra você ter mais...
Custo-benefício, né?
É, exatamente.
Eu tô precisando de um negócio muito aleatório aqui, do nada. Eu reparei você realmente é paulista, né?
Sim.
Ele tem o sotaque mais carregado nosso. Ele lembrou o Fábio Braza falando. Eu fiquei brisando, tipo, quem é que ele me lembra? Do nada veio o Fábio Braza na cabeça.
Putz, meu sotaque?
É, porque, tipo, eu sou paulista, mas meu sotaque é muito misturado. E o seu é mais aquele paulista que o povo faz humor, sabe? É.
O povo paulista é o quê? Raiz?
Raiz.
Entendi. Vixe.
Eu me distraí aqui, foi mal. É normal.
Momento heavy.
Pela página lá, paulista mandou postagem, um negócio assim.
É, tipo isso.
Nossa,
que mano. Carioca gosta de imitar, sabe? Puta, meu, fui lá, fiz tal coisa com a mina.
Mas tipo assim, não?
É, além de paulista, paulistano, né? Então é pior ainda.
É que tem muita variação, dependendo do lugar que você mora, muda muito o sotaque. Uhum. Muda demais.
Sim, é que nem São Paulo mesmo, né? Você vai, tipo, pra uma cidade aqui, sei lá, Campinas já é outra...
Na verdade, se mudar de bairro, às vezes, muda totalmente o dialeto. Fala, gente, mas o que aconteceu?
Tem muito isso.
Tipo... Entrou no portal, né? Saiu um
lugar já. É, tem um amigo aqui que você vai conversar com ele e você fica, tipo, ué, o cara fala, mora num bairro aqui, tipo, a família dele é daqui e tal. E você fica, como é que ele fala uns negócios, assim, diferente? Um bairro, cara, putz, doideira isso, mano.
É, Brasil.
Faz amizade. É, exatamente.
Brasil continental. Um país continental.
E aí, eu queria saber uma coisa, Horácio. Dá pra viver de músico no Brasil?
Cara! Depende, né? Por exemplo, no meu caso, assim, né?
É.
Faço shows lá e tal, mas isso assim é uma coisa que fala que dá pra você viver disso, a não ser que você faça muito sucesso, você queira entrar nesse mundo muito midiático, né?
Uhum.
Eu sei completamente que o rock no Brasil, você pode falar, tem bandas, tem tal, tem sucesso, mas não dá pra você querer comparar com um outro estilo, por exemplo, né?
Sertanejo, por exemplo, né? Que é muito... tá muito maior do que eu vou. O rock no Brasil já foi muito forte, né? Mas foi perdendo espaço com o tempo.
Agora tá muito em baixa. Aí o que que acontece? Por exemplo, eu dou aula de guitarra e tal. Até apareceu um trampo aí que eu tô dando aula. Virei até gerente, cara. Você não vai acreditar.
Olha!
Um negócio aí, assim de uma semana. É um trampo com os russos. Parece uma Torre de Babel, cara. É loucura, cara. Um amigo meu que me indicou, né? Que até esse que eu tô fazendo o projeto da banda de rock progressivo, ele chegou, mano, de última hora, tem uns caras aqui que são os russos, eles estão precisando de professor, sei lá o quê. Vamos colar lá? Tipo, isso era, sei lá, 3 horas da tarde, o negócio era às 4. Eu falei, e eu tinha um ensaio, assim, sei lá, 7. Entendeu? Uhum. Então, Se eu fosse, com certeza eu ia ter que cancelar o lance do ensaio, né? Eu falei, cara, eu consigo ir amanhã, por exemplo, se for o caso, né? Aí, beleza, ele com o maior pé atrás, né? Falando, pô, uns russos, né? Também, sei lá, se os caras são da máfia russa, vão pegar meus órgãos.
Tu acorda numa banheira cheia de gelo com
o cara acorda, tipo, coberto de vodka, né?
Vamos levar pra lutar da guerra.
Tomando tiro. Então, aí o que que aconteceu? Ele foi. Tomou coragem e foi, né? Tava com uma pedra. Aí ele chegou, acho que ele deu 4 horas de aula, assim. E pegou 400 conto. Eu falei, caraca, legal, né, pô? Tipo...
Sim.
Aí eu falei, opa, onde que é isso? Tô indo, né? assim, aí ele até me zoou. Ele fala, não, falei pra você ir. Você, ah, não, mano, é, tá ligado? Não, eu vou ver se eu vou, tá? Aí, 400 conto, eu tô indo, aonde que é isso aí? Aí, beleza, eu fui. Aí, eram umas aulas demonstrativas, que o negócio é de bateria, aula de bateria, a princípio, né? Chama uhum. Escola Barabanov, o nome da escola.
Ai, gente.
Aí, os russos vieram pro Brasil e estão tentando fazer o projeto aqui, na escola de bateria, tal, 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 São Paulo. Aí, beleza, cheguei lá, conheci o pessoal, falo um russo e falo inglês. Eu falo legal o inglês, consigo conversar com eles de boa, beleza. Aí eu tava ainda assistindo uma série árabe, cara. Ou seja, todos os dias eu tava ouvindo 4 idiomas. Português, árabe, russo e inglês.
Inglês.
Aí o cérebro, né, explodindo, né? Beleza, cheguei lá, comecei a dar essas aulas demonstrativas, tipo, o professor de bateria vai na bateria. A ideia é, tipo, o aluno sair tocando já a primeira música na primeira aula, assim, uma coisa...
Caramba!
É bem diferente, cara, a ideia deles, eles têm tudo um roteiro desse projeto lá na... Eles têm, tipo, escolas em cada cidade da Rússia, praticamente, tem no Cazaquistão e tal, um monte de lugar. Beleza, fizemos lá o projeto, indo super bem e tal, tava ganhando legal pra caramba. Aí eles chegaram com essa agora que a gente vendeu as aulas demonstrativas, né? Eles chegaram e falaram assim, ah, agora vai começar a aula de bateria mesmo, o Horácio vai pra gerência, me colocar pra gerência. Aí me enfiaram num grupo lá só com os russos. Aí puseram lá, Horácio... Balls in Brazil, and guitar player. Aí eu, tipo, porra, tô uma semana no negócio. Balls in Brazil. Aí eu, caramba. Aí eu fiquei super feliz, cara. Eu tô tampando com esse lance. Agora
legal.
Eu tô meio que em casa, né? Fazendo só a parte meio burocrática do negócio. Uh-huh. E eu vou voltar lá quando for, que é tipo um projeto de 1 mês e meio, assim, que é aulas para iniciantes. Quando for a quinta e sexta aula. Que é para os alunos já ensaiarem a música para fazer um show, aí eu vou ser o professor mesmo. Então tá nesse pé. Então dá para viver de música? Depende. Se você tiver uns russos que comece a pagar dinheiro para você dar aula, talvez dê.
Se tiver uma sorte dessa. Ou seja, abre portas, né? Você só tem que dar sorte, às vezes, de estar ali na hora que a porta abrir.
Sim.
E o tempo inteiro correndo atrás, né? Não tem jeito, né?
É, cara, é aquilo que eu falei logo que a gente começou a live, né? É, de passar vergonha, esse negócio, o músico tem que dar a cara a tapa. Então, você não pode chegar aí e falar, vamos ver.
Escolher muito, né?
E lá o que? Você tem que falar, beleza, bora lá. Deu errado?
Paciência. Próximo.
A gente aqui do Brasil tá acostumado com músico, tipo, todo... A gente pensa que músico é aquele cara que tem banda, faz show, vai pra rádio, televisão e tal. Mas não é bem assim, tem várias vertentes dentro da música, né? Igual você é professor, gerencia agora uma escola de música e tal. Tem gente que é músico que nunca vai querer tocar numa banda, por exemplo, né? Vai querer fazer outra coisa, outro rolê, uhum. Postar... Eu conheço músicos que posta, tipo, música na guitarra no YouTube e tem lá milhões de seguidores. E esse cara nunca quer ser de uma banda, por exemplo, né? Porque a gente tem aquela coisa de que pensa, pô, o cara quer ser músico, ele aprendeu a tocar bateria, ele vai querer tocar numa banda, por exemplo. Mas nem sempre é assim, né? Porque pra você chegar até o estrelato no Brasil, cara, é difícil. A escalada aqui é tensa, a não ser que você conheça um Rick Bonadio da vida aí, que é o produtor referência do Brasil, né?
Uhum.
Você vai sofrer antes de chegar ao sucesso, né?
Não é fácil igual no The Sim, gente. Tá? É. Não é fácil.
É, exatamente.
É muito... Mas o legal é que, tipo, tem nichos que nem a gente tá falando, né? O cara quer ser professor, beleza. Tá cheio de músico, se você pegar, assim, história da música mesmo, você fala uns baita músico erudito, assim, né? Você fala, putz, o cara devia ser super reconhecido. Por exemplo, o Bach, né? Tipo, é o músico mais famoso da história, né? Seria assim. Só que o cara morreu, ninguém falava dele na época, né? Ele, tipo, pra época dele, ele era considerado retrógrado, vamos dizer assim, porque ele fazia um tipo de música que tava caindo em desuso, vamos dizer. E o cara morreu depois de 200 anos, os caras trouxeram a música do cara de volta e... É tipo, isso acontece com arte direto, né? Van Gogh.
Eu espero que não aconteça isso aí com podcast, mas tudo bem.
Van Gogh não vendia tipo, um quadro na vida. Acho que o irmão dele lá, o Theo, que vendeu um quadro durante a vida dele, assim, e o cara morreu, ninguém nem dava valor. E depois ele se tornou só um dos pintores mais famosos da história. Então, mas aí voltando, lance de, tipo, tem cara que dá aula, muitos músicos dão aula. Ah, o cara era músico, viu que, ah, talvez para mim compense abrir um estúdio. É,
ser gravar produtor, né, e tal.
Produtor, ser musicólogo, sei lá, às vezes o cara vai dar aula de música, nem é especificamente de música, ele dá aula de história da música, então o cara pega e estuda, assim, toda a vibe do tipo, o que foi acontecendo em cada época e tal, porque isso acaba formando, não é só a música, cara, pra formar um artista assim, tem coisas por trás, né? Aquela coisa de, tipo, eu vou ficar tocando minha guitarra 24 horas por dia, que eu vou... Às vezes vale mais a pena você tirar um tempo pra você assistir um filme, pra você, sabe, pra você ter aquele clique, às vezes, de pensar como artista, não pensar só como músico, né? É, tem tudo isso, né?
E tem música em tudo, né? É, tipo, tem gente que trabalha com trilha sonora, eu conheço pessoas que trabalham, tipo, em eventos específicos, tipo, eu tenho uma amiga que ela tem 4 filhos, 3 deles são musicistas, eles tocam em casamentos, em festas em geral. E eu tenho um amigo de infância que ele trabalha, ele é musicista também, ele toca vários instrumentos, de formação assim da igreja, e ele tem uma banda que eles tocam violino e outros instrumentos, só que misturado com eletrônica. Eles já foram até na Globo, assim. Eles são grandes até. Eu não lembro o nome, que eu acompanho assim de longe. Mas ficou muito louco. Violino com eletrônica. Eu acho que é Suits alguma coisa. Eu não lembro específico. Mas acho que vai pra tantos lugares. Tem gente que faz jingle, né, ainda.
Sim, tem tudo isso, né? Eleição. Os caras ganham grana com isso aí, fazendo jingle, né? Eu já toquei em um jingle de um lance de uma autoescola, cara, você acredita?
Caraca.
Fui fazer, tipo, tocar uma guitarra lá pra gravar um jingle de um lance de uma autoescola. Mó aleatório, umas coisas assim, sabe? Uns trampos que nem ele aí tava falando. Pô, vai aparecer uns russos, vai aparecer uma autoescola querendo fazer um jingle. Aí você vai e faz, né, mano? Você tá nesse meio. Eu sou um pouco, assim, de acordo com as coisas que eu gosto, né? Então, por exemplo, eu toquei em banda de baile também. Aí fazer casamento, esses lances, aí tem que tocar. Sertanejo, tocava Anitta, tocava esses negócios. Cara, eu, sinceramente, eu não curto, né? Tipo, essa praia, pra mim, aí eu, tipo, eu ia tocar e ficava com aquele ar, né? De, tipo, tô tocando isso aqui, beleza, mas... Sabe quando você... Não é legal você tocar e ficar pensando, eu tô fazendo isso pra ganhar a grana, né?
Uhum.
Que, tipo, era legal porque era num buffet assim, pintava direto, era uma grana bacana. Ganhava mais do que tocando o que eu gosto, né? Mas fica aquele negócio, né? Você fica, tipo, sofrido. Parece que você tá tocando aquilo ali, aquela alegria... Uhum. Tipo...
Nossa, tá todo mundo feliz.
Tá animado, Horácio?
Bastante.
Tá gostando?
Porra, mano.
Nossa.
Da hora, cara. É isso aí, velho. Nossa. Tá massa. Só que assim. E aí, eu sabendo disso, eu tô arcando com as consequências de pensar, pô, eu não tô querendo fazer isso, então eu tenho que assumir que, tipo, não, eu não quero fazer, então vai vir outro que faça, talvez, e goste, né? Até melhor, né? Alguém que faça e goste. Por exemplo, quando você faz uma coisa e você gosta, você faz muito melhor, né? Com certeza.
Exatamente.
Com certeza eu tocando as coisas que eu gosto, vai ser um som muito mais legal do que eu tocando uma coisa que não é a minha praia, né? Então, o ruim, a única parte triste disso é que eu gostaria de que as coisas que eu toco hoje fossem mais valorizadas. Você pega nos Estados Unidos da vida, né? Aquele negócio. Brasil, por exemplo, em esporte. Existem outros esportes? Existem, mas vamos ser francos. Brasil, você fala futebol, acabou, né, cara? Tipo.
É, né? À toa que tem o Globo Futebol todo dia na Globo, né? O
Sim,
Globo
não.
Esporte é só
Você
pra
vai Globo
mascarar.
Esporte, me fala aí, por exemplo, Globo Esporte. Vai passar o que no Globo Esporte? Passa futebol, passa. Vai passar uma corrida de moto. Ah, tal pessoa ganhou. Acabou.
É só isso mesmo.
Duas
Aí no
horas pra você ver
futebol.
futebol.
Aí no futebol, o cara da Série C faz o gol, vão lá, entrevista a família, entrevista não sei quem, faz a matéria sobre o cara, detalhada, aí o cara ganhou. No tênis, ah, fulano de tal foi campeão de Wimbledon. Acabou.
Acabou, só que assim, eu não tenho nada contra, mano. Esporte é esporte, música é música, né? Pô, futebol tem que ser valorizado pra caramba. Agora, e os outros esportes, mano? É por isso que eu falo, tipo, os Estados Unidos têm as preferências deles, por exemplo. Eu pego lá como exemplo, porque eu sei que lá, tipo, pra esporte, por exemplo, tem esporte de cuspir caroço de melancia, vai ter
Entende?
público.
Tem
Mano,
guerra de
vai ter público.
travesseiro.
É,
Tem guerra de
isso que eu ia
travesseiro.
falar. Tem corrida de lesma lá que é literalmente, cara, é legalizado. Eles vale dinheiro, cara. Corrida
Cara, o negócio.
de carrinho de controle remoto, tem tudo lá. Lá é muito foda.
E tem até um programa aí que tava passando que até os brasileiros foram competir. Era um. Tipo um lance de uns robozinhos
É, tem um negócio dos
contra o
robôs.
outro.
É
Mó
esporte
legal
mesmo.
esse
É muito
negócio.
doido. É
É
isso mesmo.
muito legal. Então, e tem público.
Tem.
Lá tem público pra caramba. Você quer tocar blues? Vai ter gente pra te ouvir tocar blues. Você quer tocar rock? Sei lá, metal? Você quer tocar um rock clássico? Vai ter público. Agora, aqui não. É tipo, ah, sertanejo. Ah, funk, beleza. Pô, super bacana, cara. Vai na tua praia, legal pra caramba. Agora eu acho que a culpa de acontecer isso é da mídia, né? Porque, por exemplo, se na Rede Globo os caras tirassem 10 minutos pra falar de alguma banda que tá fazendo alguma coisa, de algum projeto, de algum tipo de som diferente, cara. O problema é a pessoa não ter o conhecimento, assim, não ouvir nem falar,
Falta
entendeu?
oportunidade de conhecer a arte, né?
Exatamente, os caras pegam a oportunidade de você conhecer. Então você, a criança, eu tenho essa ideia de, tipo assim, a mente da criança é uma folha em branco, cara. Você
Isso
chega,
aí.
né, vai falar pra ela repetir papai e mamãe, ela vai repetir. Se ela nunca ouvir, você põe lá pra ela ouvir sertanejo, legal. Você põe pra ouvir funk, bacana. Agora, pô, ela nunca ouve uma coisa diferente e ainda, além de tudo isso, parece que ainda fica aquele negócio, né, de parece que às vezes fala até mal do lance, parece que não quer falar. É uma imagem assim, então, ah, você ouve isso, a pessoa nem nunca ouviu aquela coisa, ah, eu não gosto de feijão. Você nunca nem
Nunca
comeu.
comeu feijão, né?
Então, pô, cara, como é que você fala uns absurdos assim? Eu acho que se tivesse, por exemplo, um acesso, por mínimo que fosse, algum programa. Às vezes os caras tentam fazer, mas é tão
É,
pequeno.
a grana não compensa para a mídia. E aí sai.
É,
E
mas às vezes
vira esse loop, né?
pensar, de não compensar, os caras já estão.
Ah, mas nunca é
Podre.
minha. Ah, nunca,
Às
nunca.
vezes, o que eu penso, você pega antigamente, realmente o que você está falando tem um sentido até histórico de você pensar assim: orquestras. Orquestra no Brasil, cara, tá. Só eu estudei na EMESP, a Escola de Música do Estado de São Paulo, né? Tinha o ZESP, né? Que é a Orquestra Sinfônica do Estado. Cara, os caras acabando com orquestra, por quê? Por quê? Porque vai pagar músicos. Tem que pagar músico, tem que pagar seguro de instrumento, tem que pagar tudo isso. Beleza. E quem é que vai assistir uma orquestra se ninguém fala dessas coisas? Uma orquestra, o que vale mais a pena? Você levar uma orquestra pra tocar num programa de TV, por exemplo? Ou você pega, assim, a Anitta e põe lá num programa de TV, uma pessoa só, beleza, vai fazer todo aquele fuzuê, né?
Vai dar um dinheiro absurdo de patrocínio.
Sim, cara, assim. E, volto a dizer, uma coisa não impede a outra. Eu só acho que tinha que ser mais democrático, entendeu? De ter mais nichos. Em outros países tem. Pode ser. Tem as falcatruas? Tem. É aquele negócio que a gente tava até falando de política também. É, outros países têm as falcatruas? Tem ladrão? Tem. Mas no Brasil aqui é tudo impunidade, né? Aqui você faz e tá em pizza, né?
É o país que mais arrecada dinheiro da população e um dos que menos volta para a população o dinheiro arrecadado. Isso que é pai.
Você paga imposto pra nada, né? Você paga
a
imposto.
Gente é um pobre que fez uma empresa. O Brasil é um pobre que fez uma empresa. Aí, tipo, tem até, acho que é o Sócio, que é um programa norte-americano, que o cara... O sócio investiu na empresa dele. O Brasil é esse cara. O sócio investiu na empresa dele, só que em vez de ele reinvestir na empresa, ele pega o dinheiro e vai tirar férias. É o que o Brasil
isso. Fez. Exatamente.
Só que assim, esses caras que tiram as férias são os políticos tirando férias com o nosso dinheiro.
Isso, com o nosso
isso. É que são brasileiros, mas é uma parte pequena. Só que é essa parte pequena que foi de todo o rolê.
Isso.
Surreal, a gente numa pandemia, gente morrendo pra caramba. Aí o que o presidente faz? Ah, vou dar um rolezinho com um carrinho de...
Jet ski, moto, dá cloroquina pra Ema, só coisa.
Faz motociata, pô, a parada
que
toda.
É isso? Tá picada, cara.
Comer pastel.
A gente morreu.
Farofa no colo.
Não, e o cara não sabe, né? Tipo, os caras são uns putos, uns falsos, né? Beleza.
É.
Ah, a gente sabe disso. A gente sabe que se o cara for no hospital também, ele foi lá visitar, ele. É santo, cara, ele não tá nem aí, né? Muitas das vezes. Mas, mano, pelo menos ter a pachorra assim de ter essa, sabe? De entender que essas coisas são necessárias, cara. O cara literalmente não liga pra nada. Gente morrendo, não tá nem aí, assim como ele e outros, né? E a gente aceita isso, né? Não sei assim.
Ah, a partir do momento que você faz de economia só pra te beneficiar.
Então, cara, conformismo assim, absurdo, né? A gente abaixa a cabeça pra muita coisa dessa, né?
E o modo brasileiro é achar que essa galera que eles trabalham pra gente, mas não que a gente trabalha pra eles, mas é o contrário, eles que trabalham pra gente, só que a gente não cobra.
Sim, exatamente, a gente paga imposto pros caras fazerem os negócios que os caras fazem.
E isso em todos os âmbitos, tá? No serviço público, nas empresas privadas também. Às vezes você liga numa empresa privada, você quase, poxa, desculpa tá te ligando. É porque cobrou errado na minha fatura. Eu vou pagar, tá? Mas será que dá pra consertar? Sabe, você... Cara, como assim?
Eu ia falar isso agora, porque eu trabalhei na... Eu tava falando em off aqui, que trabalhei num segmento aí, que fazia umas vendas pro povo. E tem integração. Que, tipo, integração de integra, de vendas. É, tem empresas que pagam para essas outras empresas fazer esse serviço. Às vezes paga, tipo, eu acho que o mínimo que você paga é R$2.000. Já não é um dinheiro que qualquer pessoa tem.
Uhum.
E eles não ligam porque tem medo. Tipo, você paga uma pessoa e você tem medo dela. Ah, não, porque eu vou incomodar. Não. Gente, são R$2.000. O salário mínimo não é R$2.000. Aí você tem medo de ligar. Se a pessoa me presta serviço, é lógico que não precisa ser um idiota, um imbecil pra falar com a pessoa. Mas ó, tem esse serviço aqui. Você tá fazendo? Não, não tá fazendo por quê? Tem justificativa? Boa, não tem, procura outra. Aí você paga todo mês R$2.000, que é o mais baixo, e a pessoa não entrega o serviço. E você tá com medo? Você tá pagando pra ter medo? Parece milícia.
Aham.
Você fica com medo de cobrar um negócio que é surreal, você nem deveria pensar.
Paga pra mim, então.
E tem gente que tem medo de, tipo, putz, eu vou me queimar aqui no negócio, né? Tô fazendo errado o negócio. Não.
Não faz sentido. Você paga um negócio, sei lá, é a mesma coisa que você pagar um motoqueiro pra entregar pizza na sua pizzaria. E se ele não entrega, você fica com medo de tomar um tiro, sei lá, ou do cara te bater.
Uhum. Sim. As relações de trabalho mudaram um pouquinho, né?
É.
Você estava falando, Horácio, das oportunidades, né, dos músicos. Uhum. É, tem uma situação aqui no Rio. É, eu falei isso até no dia da Vic, se não me engano, sobre uma rádio MPB aqui no Rio que acabou. E também uma rádio rock, que é a Rádio Cidade. Né? Não sei se você já ouviu falar. Era Fluminense, antiga Fluminense, uhum. Aí virou a Rádio Cidade. E a Rádio Cidade, ela já teve em vários dials aqui no Rio, mas não consegue se sustentar, com certeza pela falta de verba, de audiência, porque, né, o público, a massa, não ouve o rock, não ouve a proposta da rádio e tal. Aí fica como? Online. Que aí realmente vai só para o nicho de quem gosta mesmo e tudo mais. Então, assim, era uma rádio que, além de promover o rock antigo, promovia a novidade, trazia bandas novas, então, assim, para a galera conhecer, né? Enfim, dá oportunidade também para esses músicos. Então, é só colaborando com essa falta de oportunidade que a gente tem aqui no Brasil, né? Uma rádio não consegue se sustentar no Rio de Janeiro, né? Por falta de dinheiro,
uma rádio de bossa nova. É isso.
Não, é surreal, legal. Cara. Que nem hoje eu tava no centro de São Paulo, até. Por quê? O que que acontece? Tem uma empresa, chama Del Vecchio, né? Que é de venda de instrumentos musicais, violões. O cara, tipo, esse Del Vecchio era um italiano, né? Um imigrante, veio pra cá. Tipo, já constrói instrumentos há mais... Essa família, né? Há mais de 100 anos, assim, os instrumentos são referência. Então tá cheio de cara lá fora, né? O Eric Johnson, um guitarrista, assim, top, por exemplo. Tem violão dos caras. Chet Atkins, uns caras muito bons, guitarristas, assim, que tem instrumento daqui. Então, aí, o que que acontece? Mais triste é, essa loja, né? Tá fechando. Vai fechar, acho que agora dia 30. Por quê? Realmente, tipo, não tem ninguém, não compra. Uhum. Não tem movimentação, porque também aquele negócio é uma coisa tão estranha. Parece que as coisas, tipo, aprender um instrumento hoje já não é mais a mesma coisa. Também parece que você fica pensando assim: ah, eu vou aprender um violão ou eu vou num programa de computador e faço. Também volto a dizer: pô, música é uma evolução. É, tem um trompetista, o Miles Davis, né, do jazz, o cara, tipo, desde os primórdios, tocando, vai, trompete, normal, pá, ele evoluiu completamente, foi pra sintetizador, música eletrônica, tudo mais, mas o cara é músico, além de tudo, então, desde os princípios, ele era um baita de um trompetista. Não foi que ele, ah, eu cheguei aqui no computador, bati lá umas teclas lá, eu sou músico. Não, ele fez o caminho, entendeu? Ele fez todo o caminho, ele tocou um instrumento, tocou muito o instrumento, se tornou um cara fera, foi pra sintetizador, foi pra música eletrônica, fez tudo. Agora, o que eu acho assim, que talvez acabe acontecendo hoje, a pessoa pega, faz lá um lance, sim, se acha o monstro do negócio, mas não sabe... Assim, sabe? É uma fagulha aquilo, cara. Tem tanta coisa atrás, né? É, talvez ela fosse muito mais... É, poderia fazer as coisas até mais geniais, vamos dizer assim. O cara estudou um instrumento e tal, depois ele faz aquilo lá de uma maneira totalmente inovadora. É, e aí eu sinto falta disso. Parece que, tipo, não vende instrumento por quê? Porque em vez do cara aprender um violão, ele vai para um computador lá e acha que, tipo, ah, bate umas... Pois aqui, tá tudo lindo, eu sou o cara, entendeu? Pá, beleza, mas é muito estranho, né, cara? Tem as duas coisas, né?
Eu acho que vai acontecer isso que tá acontecendo com... Que tá acontecendo não, que já vem acontecendo com... Tipo com cinema, sabe? Que tinha aqueles rolos enormes, que hoje é mó caro. Provavelmente no futuro vai acontecer. Tipo, músicos que tocam instrumentos mesmo vão ser extremamente caros e inacessíveis. É. E, sei lá, DJs, não sei se produtores, vão ser uma coisa mais banalizada, mais geral. Tipo, se você balançar uma árvore, vai cair 10, vai cair um musicista só. Que é, então... o que acontece, o vídeo hoje acontece isso. Tem cantor e cantora que escolhe gravar um vídeo com rolo e é muito caro. E eu acho que é nos Estados Unidos, algum outro país que revela, e demora um mês porque vem pelos correios. E é uma burocracia.
É, então tem DJ que, por exemplo, o cara. É, vai, o cara é um baita músico e aí fez aquilo que nem eu tô falando, né?
Uhum.
Mas o processo, assim, eu acho também que, tipo, sei lá, né? Às vezes, identificar que um é uma coisa, outra é outra, cara. Você faz a tua praia, mas não querer falar que parece que, tipo, tá tudo no mesmo pacote. Aquele negócio também de, a gente fala das máquinas, né? Tipo, 2001, Odisseia no Espaço, as máquinas tomando conta do negócio, né? Porque você pega, assim, tem um trabalhador, vamos dizer, aí você já não vai querer mais o trabalhador, porque você tem uma máquina que faz aquilo. Mas e o pensamento humano, né? Você vai pôr um robô pra... Eu já até vi, tem uns vídeos legais, né? Uns robôs tocando e tudo mais. Mas falar que aquilo tem uma emoção ali, não tem, né, cara? Por exemplo, você põe... Tem uns robôs tocando AC/DC, tocando... É legal pra caramba, genial, achei massa aquilo lá. Mas aquele negócio, eu pego um computador, crio um arquivo MIDI, põe pra reproduzir, vou falar que é a mesma coisa de a emoção de um músico. É, um show ao vivo. Tem banda que eu acho demais. Por exemplo, um Led Zeppelin da vida, cara. Você pega um álbum dos caras, você ouve e você fala assim, porra, fantástico. É ao vivo. Cara, é outra coisa. É outra atmosfera. Cada show é um show. Se você tá ali, aquele é o momento, entendeu? É aquele momento. Você piscou, já era, cara. Você viveu aquilo. Não vai ter mais aquilo, né? Entendeu? E essa é a mágica do negócio, né? De ter também esses momentos assim, da expressão humana, assim, isso assim do humano eu acho muito louco, né? Isso não consegue ser reproduzido, cara. É uma viagem absurda, assim, né?
Tocando nesse assunto do humano, e com certeza você conhece, porque você é guitarrista, né? O Steve Vai. Já viu um concerto do Steve Vai, mano? Ele é massa porque ele faz toda uma performance, ele faz caras e bocas e deita no chão. Faz aquela performance todinha, aí você vai olhar um robozinho, por exemplo. O robozinho tá lá parado, tá tocando a música, mas não, realmente não passa a emoção. Tem um vídeo do Steve Vai que ele faz praticamente a guitarra falar, aí tudo que parece que o que ele tá fazendo a guitarra tocar, ele tenta reproduzir, tipo, com a boca e tal. É muito foda, querendo. Pra mim, o Steve Vai é o melhor guitarrista que já existiu. Eu gosto muito dele.
Ele é brasileiro?
Não.
Ah, tá. O melhor brasileiro é Juninho Afram.
Também.
Ele é brabo também.
Mas, cara, esse lance humano, você tá falando isso, eu tô pensando, por exemplo, você pega uma Elis Regina cantando, cara. A Sim. mulher chora cantando a música, imagina a emoção.
Verdade.
No negócio ali, lembrar de alguma coisa, um compositor, o cara escreveu um negócio porque ele passou por aquilo, isso aí, tipo, não tem coisa que chegue próximo disso, né, cara? Um guitarrista, né, que nem você tá falando do Steve Vai, o cara, tipo, é um gênio, mano. Você pega ele, o início do Steve Vai, né, ele pegou assim, acho que foi meio que na cola do Frank Zappa, né? O Frank Zappa. Ele, tipo, transcreveu um álbum inteiro do Frank Zappa. Pegou, assim, pôs tudo em partitura, um álbum do cara, assim, do dia pra noite, né? Então, assim, são os caras que estão num patamar, assim, você querer colocar tudo num mesmo saco, assim, às vezes.
Eu acho que é o que, assim, pra finalizar, eu acho que toda a arte é literalmente. Tipo, tem que ter uma expressão, um norte, uma alma, na verdade, né? Porque compositor não compõe, porque, tem alguma. Geralmente os melhores músicos são os mais quebrados. Quanto mais ferrada a pessoa é, melhor é a música dela. A gente tem um zilhão de exemplos, né? Disso. Parece que quanto mais, tipo, zoada a vida da pessoa é, mais ela consegue te tocar em lugares. Eu acho que até cinema tem. Ator que é
Sim.
totalmente depressivo e é excelente no humor, aí o cara faz drama e é mó brisa. Parece que, sei lá, o excesso que ele tem numa coisa esconde uma falta. Eu consigo me expressar na música. Japonês mesmo faz muito isso. Os animes são muito expressivos, muito emotivos, mas eles são muito reclusos na vivência. Mas na arte, parece que... a gente tem problemas com falar, mas na arte a gente consegue expressar. Tipo, você mandou uma música pra alguém, assisti esse vídeo aqui, eu lembrei de você, sei lá. É como se a arte fosse uma forma de amar.
Sim.
Nossa, que bonito, né?
Eu gostei.
Filosofou agora.
Acho que
paramos e ficamos.
Acho que entregamos um programa, hein?
É igual aquele meme. Uau!
Incrível!
Todo mundo parou e ficou.
Nossa. É o meme dos Beatles lá.
Caramba.
É isso, gente. Eu queria conversar mais, mas somos adultos, infelizmente, ou felizmente, não sei, dependendo do aspecto. É isso. Mais um episódio concluído. Eu não sei, nunca vou saber como terminar essas coisas. Mas obrigado, pessoas que estavam esperando hoje. Você está com saudade da gente. Continuem esperando nos outros episódios.
Foi legal. Horácio, passa as suas redes, seus contatos para a galera te seguir.
Boa. Vou passar aqui. Então, o meu Facebook está como Horácio Ibanez Mora. Ibanez é I-B-A-N-E-Z. Ibanez, eu pus isso por causa da guitarra, da marca dele. Bom, aí Instagram também, Horácio Ibanez Mora, no YouTube também tem coisas no Spotify, então, aonde vocês quiserem me achar, é só procurar como Horácio Ibanez ou Horácio Ibanez Mora.
Vocês vão achar. Os links dele estão aqui na descrição também, se vocês quiserem, tiver preguiça igual eu de acessar direto, aí você clica, já tem Instagram, YouTube lá, já tem tudo certinho.
Opa!
E a gente esqueceu de falar fora do ar, a gente sempre pede indicações. Se você quiser indicar alguém, algum amigo, alguma coisa para vir conversar com a gente, pode ficar à vontade, pode mandar no Facebook depois também. Beleza. Se quiser falar ao vivo.
Legal. Vou conversar.
Desculpa te cortar.
Não, só ia conversar com alguém que se quiser. Se topar, beleza. Fechou. Acho que vai ser muito massa. Curtir. Beleza.
E você que tá ouvindo aí ou assistindo o vídeo depois, quiser comentar aqui comentar nos comentários. Alguém que vocês queiram. Pode mandar no canal Discord também. Tem o canal Discord de Papo Incerto. Se você já estiver aqui dentro, manda aqui no chat. Ou no Instagram, @papoincerto ou @nãomecritica. Ou no Twitter também, que é @incertopapo. Ou no Facebook também, que é @nãomecritica, @papoincerto. Vai lá. Ou nas nossas redes pessoais, está tudo na descrição aqui. Lá, olha, eu gosto de tal... Pode ser pessoa de qualquer ramo. A gente só não conversa com as pessoas que ninguém conversa, tipo negacionista, esse povo louco.
Isso,
tirando
favor,
isso,
né? Ninguém merece. Nesse dia...
Até porque o YouTube tirou o alcance, então a gente já quase não tem, a gente é pequeno.
Esse dia eu falto, pequeno, tá, gente?
Não, esse dia ninguém vem, esse dia vai dar W.O.
Negacionista, pelo amor de Deus, não, né?
Pelo amor de Deus. Horácio, boa sorte no teu trabalho, e continue aí na luta. Que quando chega o estelato é sempre... O gostinho deve ser sensacional, né? O estelato, para cada um, representa uma coisa, né? É uma forma de falar, né?
Legal. Quando eu estiver na Rússia, eu mando umas vozes.
Isso!
Pra... Isso, manda das originais pra gente.
Boa!
Manda o estrogonofe pra mim, que é de lá. Eu não quero a voz com muito forte.
Não, mas daqui é melhor do que de lá, hein, cara.
Ah, é verdade, esqueci. Mas é isso, gente.
Tudo que o Brasil brasileiriza a comida é melhor. O hot dog lá nos Estados Unidos é só um pão com salsicha e mostarda aqui.
É verdade.
Aqui em São Paulo os caras colocam até purê, cara.
Mano, purê, pelo amor de
Deus.
Delícia.
Isso,
comeu,
não vou entrar nessa discussão.
Ele é paulista, cara, com certeza ele já comeu.
Meu Deus, claro. O que o purê.
Porque eles colocam farofa no cachorro quente.
O que o purê faz ali? O
podrão, né?
Farofa, bota tudo ali, cara.
Tá, depois dessa eu vou até embora.
É isso, gente. Obrigado, Horácio, por ter aceitado o convite. Obrigado, Vicky, pela
indicação.
Gente, sigam o Horácio, sigam a gente nas redes sociais, se inscreve no canal. Oi.
Tô falando, vocês são gente boa demais, legal pra caramba.
Valeu,
valeu.
E a gente se vê sexta-feira, eu vou divulgar a agenda na quinta, vocês vão saber quem é, alguém que já esteve aqui anteriormente, inclusive é um dos papos mais assistidos e escutados do
exatamente.
Podcast, sim. Falar do papo incerto.
Eu vou lembrar, eu vou passar lá amanhã pra lembrar ele.
Tá, beleza. Aí a gente se vê sexta-feira.
Eu quero fazer um agradecimento rápido.
Agradeço.
Ao Craig, que ficou com a gente até agora. E exatamente. Vai me ajudar bastante. Obrigado, Craig.
Vou fazer de clip. Verdade.
Beijo, Craig. Gente.
Valeu.
Até quarta-feira. Ou sexta.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.